Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras,
curiosidades,
com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o criativo professor Mauri.
Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que sai toda sexta-feira no feed também da Rede Geek.
Olha só que beleza, professor Mauri. E pra você que não conhece a Rede Geek, é essa rede maravilhosa de conteúdo que tem diversos programas, tem diversos podcasts e conteúdo em vídeo.
Então, se você quiser conhecer outros podcasts da Rede Geek, é muito fácil, é só acessar redegeek.com.br.
E lá você tem todas as atrações em podcast. Tem o Eu Não Acredito, tem o Quarentenados, tem o Saque, tem o Update.
Tem muita coisa boa, acessa lá que vale a pena conferir.
E só passando rapidinho, não se esqueça da nossa campanha. Se você gostou de um podcast, compartilhe. Você ajuda a podosfera a crescer.
Coisa linda de Deus.
E nessa semana, professor Mauri,
vamos falar aqui das top 10 invenções de mulheres negras.
Sim, porque é muito importante a gente tocar nesse assunto. Dia 25 de julho foi dia da mulher negra, latina e caribenha. E por conta disso, para homenagear essas mulheres maravilhosas, falaremos sobre as invenções de mulheres negras.
Isso mesmo, a população permanecia cega, surda e finalmente acho que está acordando para essa questão do racismo e tudo mais. Então, eu acho que é mais do que justo a gente fazer essa homenagem a essas mulheres maravilhosas.
Porque é muito difícil. Nos registros da história, a gente normalmente tem o homem branco como o inventor, o representante, o líder. Mas tem muita gente que fez parte da história e às vezes acabou esquecido por conta do seu gênero, por conta da sua etnia.
E essas mulheres negras cientistas contribuíram para vários aspectos dentro das nossas vidas. Vocês vão conferir daqui a pouco.
Eu aposto que pelo menos uns 5 ou 6 itens dessa lista, inventados ou com participações de inventoras negras, você usa no seu dia a dia.
E a nossa classificação será feita baseada na relevância dessa invenção para nossa sociedade.
E já quero deixar aqui, porque na verdade a gente obviamente tem um pouco mais de dificuldade, até mesmo pela história como ela é escondida, né? De Sim. fazer uma seleção, de falar de todas as mulheres. Tenho certeza que não faltam inventoras fantásticas pra entrar nessa lista, mas tem uma aqui que merece uma menção honrosa, que dentro da nossa pesquisa chamou a nossa atenção, que foi pra Sarah Bonney, que em 1892 inventou a tábua de passar moderna.
Obviamente era uma tábua, literalmente só uma tábua, mas eu acho que a relevância de até citarmos ela aqui é porque essa invenção foi registrada, teve uma patente nos Estados Unidos, e isso é extremamente relevante.
Ela foi uma das primeiras negras a receber um registro de patente.
Então fica aqui a nossa lembrança pra Sarah Bonney.
Não sei se você sabe, senhor Maurinho, mas eu tenho um talento natural pra passar roupas, então eu sou muito agradecido pela Sarah Bonney, porque particularmente a maneira de você passar a roupa, principalmente gola de camisa, faz toda a diferença. Já tentei passar na cama, mas não dá tão certo.
Então eu vou mandar uma cesta de roupa pra você passar e você me mostra esse seu talento escondido aí pra humanidade.
Não, professor Mauri, ele é um talento secreto. É um talento que eu só mostro pra minha família.
Então para de mentir, Tato. Vamos começar logo esse top 10, galera. Faça a sua lista. Abrindo o top 10, na décima colocação, a escova moderna.
Mas que tipo de escova, Maurício? Escova de dente, a escova de cabelo, que tipo de escova?
Aquelas escovas de cabelo, tipo pente mesmo, sabe?
Tipo escova, escova, porque tem o pente é só uma chapa com os tracinhos, né? E a escova já é aquela plataforma que você segura com a mão, que tem várias...
Um ouriço.
É tipo um ouriço com cabo.
Isso, isso aí, que tem várias daquelas cerdas. Isso era a palavra que eu tava tentando lembrar. Cerdas, que você usa pra pentear o cabelo.
Mas
escovas, né? E no caso, você deve conhecer vários tipos de escovas, pentes e tudo mais, mas a primeira patente de uma escova, digamos assim, decente, parecida com o que a gente tem hoje em dia, foi feita em 1898 por Lyda Newman, com uma novidade simplesmente incrível para a época. Ela foi desenhada com espaços para ventilação e armazenamento de fios soltos, o que deixou o processo de limpeza da escova muito menos infernal, como era nos séculos anteriores.
Sem contar que a nova escova tinha uma experiência bem mais higiênica, que é uma coisa que a sociedade precisa desesperadamente cada vez mais, né? Quanto mais higiene, melhor.
Sempre. E a patente diz especificamente que o modelo Newman é uma escova nova e melhorada, com o objetivo de promover uma escova nova e melhorada que tenha uma produção simples e durável, muito eficaz na utilização e desenhada para permitir que você convenientemente limpe a escova sempre que desejar.
Que da hora, Maurinho. E olha, realmente eu fui ver as imagens da patente da Lyda Newman, é muito legal, tem todos os espacinhos e a maneira como a cerda funciona, é muito mais próximo das escovas que a gente usa hoje em dia. Particularmente eu tenho cabelo curto, então eu não costumo usar a escova, mas quando eu tinha um cabelo comprido, eu gostava daquela escova, Maurinho, que tem aquele plastiquinho, aquela borrachinha, quando você aperta ela vai pra dentro.
Sei, aí isso se molda como se fosse um amortecedor passando pela sua cabeça.
Inclusive, as pontinhas das cerdas tinham bolinhas que sempre estouravam com o uso. Mas agora eu tenho cabelo curto, eu não preciso disso. Mas é muito legal.
Só sei que a Rapunzel agradeceu a Lyda.
Na colocação, temos o Babyliss.
Olha só, mais um produto para cabelos.
Mais um produto para beleza. Em 1983, quase 100 anos depois da décima colocação, Theora Stephens inventou o Babyliss moderno. Theora era uma cabeleireira que estava cansada da ineficácia dos métodos para criar cachos até aquele momento, já que antes da sua invenção, os mecanismos de Babyliss pareciam muito mais com aqueles tostex de fogão da sua avó do que uma ferramenta de maquiagem e beleza.
Cara, pra vocês terem uma ideia desse Babyliss aí primário, cara, ele parecia quase como uma tesoura, sabe? Só que sem o corte, né? Eles esquentavam e pra dar um molde e criar aqueles cachos.
Mas hoje em dia a gente tem um monte de tecnologia aplicada no Babyliss, inclusive com acabamento de cerâmica, mas mesmo assim você sempre tem que usar equipamentos adequados, tomar cuidado na hora de ligar na tomada, na hora de tirar da tomada, usar luva para fazer aplicação para você não se queimar. E eu posso dizer isso porque eu aprendi da pior forma possível, viu, Mauri?
Olha, imagino você tentando usar Babyliss.
Não dá, porque meu cabelo, como eu falei, é curtinho.
Mas e quando era comprido?
Não, mas quando era comprido eu não fiz Babyliss. Eu achei que os cachos não combinavam comigo. Mas, por experiência própria, encostar num Babyliss dói muito. Então tomem cuidado.
Nada mais é do que uma chapa quente modeladora, né? Então você pega uma mecha de cabelo, enrola, né, nesse cilindro, e aí ele esquenta e você consegue, na hora que você tira ele, já tem o formato do cacho naquela mecha.
E sem dúvida nenhuma, a Theora poupou muito tempo e esforço de incontáveis pessoas nos últimos 40 anos com a sua nova tecnologia de Babyliss.
Muito obrigado.
Muito. Colocação, senhoras e senhores, vamos trazer aqui o aquecedor.
Olha, atualmente eu estou em São Paulo e tá fazendo frio, Mauri.
Em 2020 quase nevou no Nordeste, tanto frio que tava fazendo lá. O negócio é complicado, né? Mas aqui vindo, né, pros aquecedores, sabe aquele esquema de aquecimento central que se vê normalmente naquelas regiões mais frias, com termostato pra escolher exatamente a temperatura que você quer dentro de casa ou no escritório?
Sei, sei.
Isso mesmo, devemos essa invenção a Alice H. Parker, que inventou em 1919 um sistema movido a gás que aquecia toda a casa, muito mais eficiente do que a tradicional chaminé presente principalmente nas casas do hemisfério norte do nosso planeta redondo.
É, esférico no caso, mas tudo bem.
Antes antes disso, era comum as pessoas usarem dispositivos que eram aquecidos e então colocados sobre cobertas ou até mesmo braseiros para manter as pessoas aquecidas durante as noites geladas no inverno. É óbvio que a gente aqui no Brasil não é tão impactado por isso, porque nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Mas em fevereiro, que aqui é verão, lá no Hemisfério Norte é frio e dependendo dos pontos que você vive, é muito frio e isso é uma questão de sobrevivência.
Não sei se vocês já viram Piratas do Caribe, quando aquele da moeda da maldição, que os piratas amaldiçoados estão tentando pegar a mocinha lá, tá, a filha do governador, e ela vai lá e se defende com um negócio que é tipo uma panela
de braseiro,
que tem um carvão dentro. Aquilo é um braseiro, porque você usa pra esquentar a cama, os lençóis, pra pessoa se aquecer durante a noite.
Inclusive, antigamente, se usava pra ferro de passar, por exemplo, uma estrutura onde você colocava as brasas dentro, ou seja, o carvão em brasa, e fechava a estrutura metálica com suporte de madeira para passar roupas, ou seja, usava a brasa também como fonte de calor. E essa mudança para utilizar gás no aquecimento das casas, além de trazer mais comodidade para a vida das pessoas, trouxe mais segurança, porque você não precisa acender um fogo dentro da sua casa num ponto específico ou ainda ficar carregando brasa de um lado para o outro.
Assim, no começo, né, obviamente, uma tecnologia nova, ela tinha os seus riscos, né, já que você tá levando gás para dentro de casa, isso tinha aquele risco de explodir e tal, mas esse primeiro passo, né, essa invenção dela, desse sistema de aquecimento central, foi determinante, foi o que pavimentou o caminho desses sistemas modernos de controle de temperatura atuais.
Ironicamente, né, o que é bizarro é que a Alice morreu... Gostou do meu sotaque?
Eu gostei, né? Você é um changeman. Isso.
A Alice morreu de insolação apenas um ano depois, em 1920, né? E aí fica uma situação estranha. Mas a sua...
Use filtro solar.
É, a dica é use filtro solar e agradecemos a Alice. Toda vez que você entrar numa casa gostosinha, com aquecimento, lembre-se da Alice. Só quem não gostou disso é o Papai Noel, né? Porque com aquecimento você central, você não precisa de chaminé.
Mas daí você tem o pó de pirlimpinta.
É isso. Agora o Papai Noel é obrigado a arrombar portas.
Sete.
Sétima colocação. Vamos com o identificador de chamadas.
Pera. Não foi o Nicolai, o brasileiro, que inventou o
identificador? Seu Nélio.
Seu Nélio, é. Que inventou o identificador. A gente já falou isso aqui em algum programa.
Sim, sim. Tem a questão, sim, da Bina sendo inventada pelo Nélio.
É, a Bina!
E isso, inclusive, ele lutou a vida inteira pra conseguir essa patente.
O título, né?
Mas a questão aqui é muito mais relacionada com as tecnologias que tornaram isso possíveis. E ao mesmo tempo, tem aquelas minúcias que a gente ao longo da história vai resolvendo. Quem inventou tal coisa ou outra? Quem inventou o rádio? Foi o Landel de Moura ou foi o Marconi? Quem inventou o avião? Foi o Santos Dumont?
Sim.
Ou os irmãos Wright? É. Mas o ponto é o seguinte, você já imaginou receber uma ligação e não fazer ideia de quem tá do outro lado? Nem mesmo o número aparece pra você fazer sequer um palpite. Se a resposta é não ou um, você é mais novo do que eu e já nasceu na era que identificadores de chamada faziam parte comum do cotidiano da vida das pessoas. Ou dois, você nunca teve que atender uma ligação de telemarketing sem estar com vontade.
É triste.
Antigamente, a gente recebia as ligações e não sabia quem tava ligando. Era sempre uma surpresa. Quem tá ligando uma hora dessa? Se você vê isso num filme ou numa série, a frase quem que liga numa hora dessa é porque as pessoas não tinham ideia de quem tava ligando.
Literalmente, era uma pergunta verdadeira.
Depois surgiu um aparelhinho que você colocava junto à linha de telefone fixa, que mostrava o número, mas ainda não tinha nome. Você tinha que identificar na sua memória. Você tinha que
decorar o número das pessoas.
Aí você podia. Absurdo. É um absurdo. Você podia depois salvar na memória.
Esses animais.
Exatamente. O ponto principal é que várias tecnologias relacionadas à telefonia, inclusive o advento da identificação de chamadas, vem da pesquisa da doutora Shirley Jackson, que é uma física norte-americana, tem uma carreira brilhante e que foi a primeira mulher negra a obter um doutorado no MIT.
E ela trabalhou num laboratório, numa empresa específica, onde ela acabou desenvolvendo algumas tecnologias.
É, no Bell Laboratories.
Olha só, velho.
Do Graham Bell, né? E graças à sua pesquisa científica, permitiu a outros inventar o fax portátil, o telefone de toque, cabos de fibra ótica e a tecnologia por trás do identificador de chamadas e chamada em espera.
Mano, sensacional.
Quando você aperta o pause no celular e faz a pessoa esperar, graças à doutora Shirley Jackson.
Sem contar, né, que os cabos de fibra ótica melhoraram absurdamente a qualidade das ligações a longa distância, sem falar na internet, né, seu Tato Tarkan?
Pois é. E pra vocês terem uma noção dessa qualidade de áudio, tá? Antigamente, quanto mais longe você ligava, se ligar pra alguém em outro estado ou em outro país,
a ligação... Uma coisa chamada longa distância.
Ia ficando cada vez pior
a ligação. A pessoa parece estar numa lata, num submarino.
Exatamente. Ia ficando de um jeito absurdo. A ponto de você só ouvir um... Que, inclusive, quando você
Quem ouve... Quem morreu?
Quando você ouve num filme ou num desenho ou alguma referência, o som no fundo do...
É a professora do Charlie Brown.
Ou a professora do Charlie Brown, ou alguém que vivenciou essa época das chamadas de longa distância.
6. Sexta colocação, eu não sei como isso não tá no primeiro lugar, pelo amor de Deus! Vamos falar dos GIFs animados!
Não, Mauri, é GIF. A pronúncia agora é GIF.
Ah, se você não fala GIF, você fala errado.
Ou eu sou velho demais.
Talvez.
Eu adoro GIFs animados.
É GIF. Eu quero falar GIF.
Quem criou o formato GIF de fato foi o Steve Wilhite,
que foi um formato que ajudou muito a impulsionar a internet, especialmente nos seus primórdios, graças a esse formato reduzido,
comprimido,
que deixava as imagens muito mais leves para serem compartilhadas numa conexão de baixa qualidade, baixa velocidade,
que era muito importante. Mas a segunda revolução e a principal revolução de todas, a do GIF animado, se deve a cientista Lisa Gelopter,
que foi a responsável por desenvolver esse marco na forma de se comunicar online pela humanidade.
Eu inclusive diria que eu sou capaz em alguns grupos de me comunicar só através de GIFs.
GIFs, eles passam sentimento, emoção, isso, intenção.
É, nada de stickers animados. Isso é coisa de sticker animado.
Olha,
é GIF animado. Inclusive, alguém falou que você gostou? Manda um GIF animado de alguém fazendo um joinha ou de uma cena de uma série. O grupo daqui da equipe da Rede Geek acontece o tempo todo. Se alguém fez algo legal, eu mando um dos melhores GIFs de todos os tempos, que é o do Ron Swanson dançando bêbado na festa, ou da Leslie Knope mandando aqui e ali. Pessoal, Mauri, isso que é GIF.
Pra vocês terem noção de quanto a Lisa é fodona, durante o governo Obama, ela foi chefe digital do Departamento de Educação dos Estados Unidos, senhoras e senhores. Também foi a pioneira em outras plataformas de tecnologia de vídeo que viabilizaram avanços tecnológicos na internet, como Shockwave, Brightcove, Just e Hulu.
Olha, professor Mauri, a dona Lisa está em todos os lugares.
Mas GIFs serão eternizados.
Não, os GIFs são eternos, Mauri. A gente vai ter internet de teras por segundo, mas a gente vai continuar usando GIFs só porque GIFs, eles são um meio de comunicação simples. Você pega 2 segundos de um vídeo ou de uma animação e comunica a sua mensagem. É melhor que emoji.
5. Quinta colocação! Vamos com os filmes 3D.
Não sei se eu gosto muito do filme 3D, sabia?
Por que, Mauri?
Ah, porque eu uso óculos, né? Tem que usar óculos em cima de óculos. Isso nunca é uma experiência positiva pra mim.
Tinha um óculos 3D que você colocava e encaixava no seu óculos.
Isso era da hora demais.
Isso era da hora demais. Pena que isso não pegou, né?
É, o 3D realmente não pegou, pelo menos nas casas, né?
Mas eu imagino que a gente vai ter uma revolução isso depois da pandemia que a gente tá vivendo no momento atual que a gente tá gravando podcast, por conta da higiene. Quem sabe, sei lá, quando você for no cinema, você não vai comprar um óculos 3D, você pode alugar, ou comprar o seu próprio óculos 3D, e aí você vai comprar um que se adequa ao seu óculos.
Já com grau, né?
Assim espero, Mauri. Eu fazer um pedido de um óculos com grau 3D.
Sensacional.
Tem que andar, ou aquele imantadinho que você só coloca em cima, mas 3D no cinema.
Sensacional.
Mas amando ou odiando a onda do 3D da última década do cinema, ela não seria possível sem as descobertas de Valerie Thomas, uma física inventora e analista de dados da NASA.
Mas é a NASA de verdade, não aquela do travesseiro de viscoelástico.
Que é uma sigla, né?
É uma NASA sigla. É tipo...
Nas nuvens você dorme.
É uma coisa absurda. É uma sigla. Então você olha no travesseiro, tá escrito NASA gigante. Aí você vê uma sigla que é N-A-S-A.
Bicho, a gente devia ter tipo top 10 miguês brasileiros.
É, né, senhora. Mas no final dos anos 70, além de gerenciar a Landsat, um programa de satélites de observação da Terra que ajudou a compreendermos melhor o nosso planeta na época, Valerie avançou em sua pesquisa que mostrava que espelhos côncavos podiam criar a ilusão de um objeto tridimensional.
E depois de muita insistência e paciência, ela patenteou em 1980 o transmissor de ilusões. Que nome bonito.
Fantástico. Vai.
Nome bonito. Que seria o ponto de partida para a criação de telas muito melhores para as televisões CRT, né? Aquele tubão maravilhoso.
E que permitiu o desenvolvimento da tecnologia 3D, que hoje assombra praticamente toda a sala de cinema com tela grande. E ainda bem que existe a nova tecnologia 3D, porque senão os daltônicos, como o nosso querido amigo Fernando Baroni, estaria sofrendo graças à antiga tecnologia de 3D do Anaglyph, lembra?
Que era com uma lente vermelha e uma azul! Cara, que sacanagem,
mano! É uma sacanagem absurda! Se você é daltônico, você tá ferrando a pessoa, dependendo do tipo de daltonia, é óbvio.
4.
Na quarta colocação, senhoras e senhores, nós temos aqui o VoIP.
VoIP, a voz por IP, que beleza.
É, se você é daqueles que curte fazer uma chamada por WhatsApp ou bater aquele papo com os amigos e parentes pelo Skype, você precisa agradecer Marian Rogers Crook, vice-presidente de engenharia do Google.
Olha que beleza.
Isso mesmo, em 1982, Marian foi trabalhar na AT&T, sabe aquela operadora Sim. dos Estados Unidos?
É dono do HBO, não é?
É, que é dona
da Warner.
Que é dona de meio mundo aí, né?
Da Vivo, se não me engano.
Mas foi lá na AT&T que ela desenvolveu a base da tecnologia dos protocolos de voz sobre IP, ou mais conhecido intimamente como VoIP.
Olha!
Que possibilita a transmissão de áudio e vídeo pela internet e atualmente nos deixa fazer chamadas online em plataformas aí como Zoom, Google Meet, Skype, no Facebook, isso. Fazer aquele monte de live, é isso aí.
Reunião, palestras, eventos, aula. Basicamente é fundamental para manter as estruturas da sociedade funcionando de forma segura durante a pandemia de Covid-19 que a gente tá vivendo agora.
Isso aí salvou o rolê.
Devo dizer que também deve ter salvado a vida sexual de muita gente aí, porque a galera, Maurício.
Ah, você não pode sair de casa, mas tem que fazer o crush e movimentar o rolê, né?
É, isso aí, videochamada, salva o negócio. Salva o rolê,
mano. Sem contar as famílias também. Vamos
pensar. Ah, a família, saudade de falar com a mãe.
E tal, é isso aí.
3.
Ah, terceira colocação! Vamos com a correção de catarata.
Nossa, velho, isso realmente ajudou muita gente.
Exatamente. Em 1986, a oftalmologista norte-americana Patricia Beth desenvolveu a Laser Faco Probe, ferramenta fundamental para o tratamento eficaz da catarata, salvando a visão de milhões de pessoas desde então. A pesquisa da doutora Beth começou no início da década de 80, enquanto trabalhava no hospital do Harlem, e descobriu que os casos de cegueira eram quase duas vezes mais frequentes entre os negros, e entre esses, com 8 vezes mais chance de desenvolver glaucoma. O seu sistema laser permite que a camada criada pela catarata seja eliminada, permitindo que a córnea do paciente seja substituída.
Não, e olha que da hora, velho. A Beth foi a primeira doutora negra a receber uma patente de dispositivo médico.
E também fundou o Instituto Americano de Prevenção de Cegueira, que declara que a visão é um direito básico humano. Olha que da hora.
2.
O sistema de segurança domiciliar.
Que algumas pessoas conhecem como um cachorro.
É, também. Mas não é o
mas caso. Mas não é um cachorro. Pelo que eu ouvi aí, o ideal é você ter 2 cachorros. Um pincher e um cachorro gigante.
Porque o pincher acorda um cachorro gigante.
O cachorro gigante fala, não vou me dar o trabalho. Gente, é brincadeira, gente. É brincadeira.
Mas, obviamente, essa não é a invenção de Mary Van Britten Brown. Essa enfermeira que morava no bairro bairro Queens, em Nova York, nos anos de 1960.
Mas como que foi a invenção?
Na época, ela passava muitas noites sozinha por causa do trabalho de seu marido, que na época era eletricista. E a vizinhança, convenhamos, era bastante violenta e a resposta policial era quase inexistente e muito lenta.
Também graças ao preconceito, marginalização e segregação de comunidades negras e latinas da cidade.
E aí, impulsionada pela situação toda, o casal acabou desenvolvendo em 1966 o primeiro sistema de vigilância domiciliar, que consistia em 4 olhos mágicos e uma câmera que permitia visualizar quem estivesse batendo na porta através de um monitor.
O sistema também contava com um microfone, um botão para destravar a porta à distância e um botão de emergência para acionar as autoridades caso algum incidente acontecesse.
Eles receberam a patente do sistema 3 anos depois e diversos sistemas usados e desenvolvidos até hoje utilizam parte da patente deles para criar essa maneira mais segura de verificar quem está na porta.
Aqui mesmo na Casa Geek a gente usa várias dessas tecnologias criadas por esse casal. Que impressionante!
Segurança acima de tudo, tá?
Recapitulando. Pra você que está perdido e se esqueceu de onde a gente começou por estar embasbacado de tantas mulheres maravilhosas que fazem parte da nossa história, mas que a gente não aprendeu na escola, fica tranquilos porque a gente tem o Recapitulando.
Na décima colocação, Laida Newman com a escova moderna.
9. Na colocação, temos Theore Stephens com Babyliss.
8.
Na oitava colocação, Alice H. Parker com O Aquecedor de Casas.
7.
Na sétima colocação, Doutora Shirley Jackson e suas revoluções telefônicas.
6.
Sexta colocação, Lisa Gelopter com os GIFs animados, sua maravilhosa.
Sua linda, obrigado!
5.
Na quinta colocação, Valerie Thomas e o Cinema 3D.
4.
Na quarta colocação, Marian Rogers Croak com a tecnologia VoIP.
Tem que acender uma velhinha pra ela quando vai fazer uma chamada no WhatsApp, né?
É, isso aí.
3.
Na terceira colocação, Doutora Patrícia Beth e a correção de catarata.
2.
Na segunda colocação, Mary Van Britten Brown junto com Albert Brown com seu sistema de segurança domiciliar.
1.
Colocação desse top 10, vamos com o GPS.
Eu não acredito.
Não, eu não acredito. É outro programa da Rede Geek que você também pode ouvir no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast ou em qualquer plataforma. Se quiser saber mais, vai lá em redegeek.com.br. Mas esse aqui é o top 10. E na primeira colocação, a gente tem a programadora norte-americana Gladys West, que veio de uma família humilde de trabalhadores agrícolas, mas sua mente brilhante garantiu uma bolsa de estudos que a permitiu se formar em matemática na Universidade de Virgínia. E isso foi muito importante para a humanidade, já que sem ela, a gente não teria o GPS.
Sabe o GPS? Aquele sistema de localização, de você saber para onde você vai, para onde você tem que ir.
E não é só utilizado nos carros. Hoje a gente usa GPS para poder encontrar alguma coisa perto da gente. Ou para pedir um transporte veicular compartilhado através de aplicativos.
Ou ainda aquela comida gostosa no restaurante que você não pode ir até lá.
Exatamente. Ou aquela compra do mercado que chega pra você através de um serviço de entregador também por aplicativo. Ou ainda pra saber aonde está o avião em volta do planeta Terra. Tudo isso é graças ao GPS. A Glaris trabalhou durante 42 anos na base naval de Dahlgren com a localização espacial de satélites. Em 1986, publicou um guia ilustrado de 60 páginas chamado, abre aspas, Especificações para sistemas de processamento de dados para altímetros de satélites de radar GeoSat, fecha aspas, que explicava como aumentar a precisão na estimativa de deflexão vertical e alturas geoidais.
Mas que é isso? Pra que serve?
Os seus cálculos foram fundamentais para incrementar os sistemas de localização via satélite que estavam começando a emergir, permitindo que apenas algumas décadas mais tarde, todos nós tivéssemos um acompanhamento ao vivo da nossa posição relativa no planeta e permitindo que sistemas de GPS de carros e telefones existissem e nos ajudassem a chegar em lugares sem a gente se perder.
Mas que mulher maravilhosa, hein?
No final, esse top 10, Maurício, são 10 fotinhos com velhinhas que a gente tem que acender e agradecer todos os dias pela existência delas.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.